Senhores deputados, julgo que estamos em condições de iniciar a nossa segunda audição de hoje. Temos connosco o Dr. Sérgio Monteiro, que aproveito para cumprimentar, sempre um prazer revê-lo. É já um conhecedor da forma como funciona a nossa comissão e, portanto, direi-lhe apenas que é requerimento do Bloco de Esquerda. Serão 7 minutos cada grupo parlamentar na primeira volta com resposta individual e depois 3 minutos com resposta conjunta. Não sei se haverá necessidade de uma terceira volta, presumo que não. Não é um pedido para que não haja, é apenas a constatação daquilo que aconteceu na audição anterior. Obviamente, apesar de ser um requerimento, nós temos uma regra que é permitir ao nosso convidado que possa fazer uma intervenção inicial de 5 minutos. Daremos exatamente essa prerrogativa ao Dr. Sérgio Monteiro. Se quiser usar a palavra, tenha vontade.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Serei muito breve, muito menos de 5 minutos, apenas para agradecer a oportunidade de estar aqui. Há algum tempo que não vinha cá. Enquanto membro do 19º Governo, estive no Parlamento quase 100 vezes a prestar esclarecimentos aos senhores deputados, que faziam e bem o escrutínio do trabalho do Governo. Tenho a certeza que esse exercício continua nesta legislatura e queria aproveitar para agradecer também o facto de terem feito um ajustamento na hora da minha audição para que eu pudesse estar presente hoje. É um gesto que eu reconheço e que não queria deixar a oportunidade, agora que regresso cá, de agradecer. Na medida do possível e da minha memória do processo, estou obviamente totalmente disponível para prestar os esclarecimentos que entenderem adequados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos imediato ao proponente do requerimento, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer ao Dr. Sérgio Monteiro vinda aqui a esta comissão, apesar de o pedido ter sido feito já há algum tempo atrás, pelo andar da carruagem, como se costuma dizer, o processo de análise e de avaliação da privatização em que o Sr. Doutor esteve diretamente envolvido até quase ao photo finish do processo. Esse processo ainda está longe, está concluído. Tivemos ainda agora uma audição com o Sr. Presidente da ANAC, Dr. Luís Monteiro, que nos disse que ainda não tem uma avaliação concreta dos contornos legais do cumprimento do regulamento comunitário que se aplica ao processo de privatização de novembro de 2015. Portanto, as coisas ainda estão para durar. Mas seria talvez útil, depois de termos ouvido aqui o Dr. Pires de Lima na audição deste processo, confrontar o Sr. Dr. Sérgio Monteiro com algumas das posições que o Dr. Pires de Lima aqui nos transmitiu e que creio que serão relevantes ouvir a sua opinião também sobre a mesma. Uma das coisas que o Dr. Pires Lima nos disse é que o processo da TAP foi um processo muito escrutinado e debatido publicamente e que durante cerca de um ano, o governo anterior a que o Sr. Dr. Sérgio Monteiro pertenceu, com ou sem o Ministro Pires Lima, mas pertenceu sempre à tutela dos transportes e comunicações, esse processo de consulta ao mercado, depois do fracasso da primeira tentativa de privatização com o Sr. Efromovich, acabou por se restringir a um contexto de pouco mais do que aquilo que tinha sido feito no processo anterior, na primeira tentativa de privatização da TAP pelas mãos do governo a que pertenceu. Portanto, não tínhamos no fim dessa segunda tentativa o mesmo Sr. Efremovich e também o Sr. David Neilman como potenciais compradores da TAP. Portanto, o que se percebe, digamos, desta evolução da situação à data é que o mercado não apresentava grande apetência para a privatização da empresa, não apenas porque estávamos em pleno período de grande recessão económica em Portugal, estamos a falar de 2013-2014, como também estávamos num período em que os prejuízos da empresa galopavam todos os anos, uns após os outros. E entre as razões porque galopavam, tinham a ver com operações de gestão ruinosas que foram feitas sob a sua tutela, nomeadamente a compra de uma empresa de manutenção da Varig, a Svem, que constituiu um fardo pesadíssimo para a gestão da empresa da TAP nos anos subsequentes e, sobretudo, constituiu uma forma de dilapidação, repito, dos recursos humanos e técnicos existentes na empresa, porque a manutenção da TAP, que antes tinha uma marca de excelência reconhecida internacionalmente, perdeu bastante com essa operação. E, portanto, no final de 2014, quando o Governo decidiu avançar para o processo de privatização com base num suposto concurso público, esta TAP apresentava uma situação de falência técnica e, portanto, a primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, como economista que é se acha que no final do ano 2014, depois de anos sucessivos de recessão económica, de desvalorização da própria empresa, se esta era a altura adequada para pensar num processo de privatização de uma empresa com a relevância estratégica que a TAP tinha e atendendo aos putativos compradores que se alinhavam na altura, que era um deles repetente e o outro era alguém que era proprietário de uma empresa que também ela já estava em situação de falência técnica a operar, ou melhor, a não operar no Brasil, pelo menos com os meios todos que tinha à sua disposição. E, portanto, era esta altura, do ponto de vista do interesse público, se é que se podia considerar que esse interesse público norteava a ação do seu governo, pelos vistos não norteou em situação alguma, porque foi sempre o interesse privado que prevaleceu nas decisões políticas mais relevantes, nomeadamente nos processos de privatização, e não é por acaso que lhe chamam assim o senhor Privatizações, porque não há dúvida nenhuma que o senhor pode se honrar de ser o verdadeiro paladino das privatizações que existiram em empresas públicas, nomeadamente na sua área de tutela política, transportes e comunicações. Portanto, não deve ter escapado nenhuma às suas tentativas de privatizar, de relevar o interesse privado em detrimento do interesse público. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver com o tal processo escrutinado que o Dr. Pires de Lima se reclamava como uma grande qualidade no processo de privatização anterior, era explicar por que razão é que esse escrutínio todo acabou por conduzir a um closing da operação que não teve qualquer escrutínio público e que hoje em dia ainda não se conhecem exatamente quais foram os termos do acordo de privatização a que se chegaram, porque esses documentos nunca foram tornados públicos. Foram assinados à hora completamente fora daquilo que era autorizado ou pelo menos admitido e foi inclusivamente anunciado, e esse escrutínio público, ainda hoje o Bloco de Esquerda faz pedidos ao Governo para o fornecimento desses instrumentos, e esses instrumentos, quer pelo anterior Governo, quer pelo atual Governo, nunca foram tornados públicos. Diz o Sr. Presidente da ANAC, que esteve aqui há bocado, a dizer que há documentos que têm uma certa dimensão de sigilo comercial e que, portanto, o privado pode-se reservar o direito de não os divulgar. Mas há questões, e vou já acabar, Sr. Presidente, há questões que têm a ver com o interesse público, nomeadamente com as decisões estratégicas que foram tomadas pelo consórcio privado depois da privatização, que nunca encontraram nenhuma explicação em documento algum que tivesse sido divulgado e que explicasse por que razão é que foram comprados aviões que não estavam no, nos cadernos de encargos, porque é que foram eliminadas rotas que não estavam aparentemente justificadas, porque é que foi adquirido em sistema de leasing uma série de aviões da Companhia Azul, etc, etc. Presume-se que esses façam parte dos, das condições do caderno de encargos que o seu governo, e em particular o Sr. Doutor, tão bem conhece e que estavam e que nunca foram, efetivamente, ao que parece, cumpridas, a menos que estejam aqui uma informação privilegiada que nós, sinceramente, nunca conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para responder o Sr. Doutor Sérgio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Heitor Sousa. Eu começo por ir direto às questões que coloca. Eu já não sou, como sabe, um ator político e, portanto, a discussão sobre as opções tomadas do ponto de vista político atual, julgo que já não, a minha opinião já não releva demasiado para essa discussão. Mas sabe que eu sempre defendi, de cabeça levantada, de peito aberto, as opções que tomei. E as opções que tomei estavam fundadas em critérios que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do governo de que eu fazia parte, de facto norteavam a defesa do interesse público e não a defesa de um qualquer interesse privado. E havia vários exemplos que eu podia dar. Singindo-me à questão estrita da privatização da TAP, eu diria que tenho muita responsabilidade numa série de decisões que foram tomadas, mas da mesma forma que na esfera pública muita gente em muitos momentos pretende atribuir-me responsabilidades que eu não tenho, podia dar-lhe vários exemplos recentes disso acontecer, eu também lhe recordo que não foi, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado disse, na minha tutela, que a compra da Unidade de Manutenção do Brasil aconteceu. Há, no entanto, uma decisão que eu tomei em conjunto com a senhora Secretária de Estado do Tesouro, a doutora Isabel Castelo Branco, e que tive a ocasião de comunicar ao senhor engenheiro Fernando Pinto, e essa sim eu assumo e tomei, que era a proibição de enviar mais dinheiro para o Brasil para subsidiar com a operação em Portugal e no resto do mundo o déficit de exploração da manutenção no Brasil. Essa foi uma ordem direta dada, tendo em conta que o plano de reestruturação da unidade no Brasil pressupunha atingir o equilíbrio de natureza operacional no ano 2014 e, portanto, nós demos a ordem de proibir expressamente, a não ser com justificação e autorização por escrito dos membros do Governo, proibir expressamente o envio de montantes adicionais de dinheiro para a unidade de manutenção no Brasil, portanto, julgo que desse ponto de vista nenhuma responsabilidade particular me possa ser assacada. Relativamente ao processo de privatização, a falência técnica da TAP não era uma realidade nova à data de 2014, ou 2013, ou 2012, ou sequer 2011. Quando nós chegámos ao Governo, quando eu tomei posse, a situação do ponto de vista técnico de falência, ou seja, capitais próprios negativos, já era uma realidade. Não foi algo que o Governo que eu fiz parte, com as orientações que deu ao Conselho de Administração da TAP, tenha criado. Mas uma coisa é a situação contabilística, outra coisa é o valor económico do ativo. Por valor económico entende-se o valor que pode ser gerado por um comprador que possa potenciar de uma forma diferente, nomeadamente através de aportes de capital, uma adequada capitalização da empresa, através de sinergias com a rede da Star Alliance, de que a TAP fazia parte. Esse valor económico pôde ser encontrado no caso da segunda tentativa de privatização da TAP. E a prova que na segunda tentativa havia melhores condições para privatizar do que a primeira tentativa, é que na segunda tivemos duas propostas vinculativas e na primeira tentativa tivemos apenas uma, que por razões de interesse público, mais uma vez, acabou por não se concretizar. Tenho aqui outro exemplo no caso da privatização da TAP, em que o interesse público prevaleceu, não se privatizando, quando o caderno de encargos e a proposta que havia sido feita por um determinado comprador não foram cumpridos a quando da chegada à tomada de decisão relativamente a essa mesma tentativa de privatização. Ou seja, foi possível uma empresa que tinha um montante de capital próprio, situação líquida negativa em mais de 500 milhões de euros, gerar por via da venda um rendimento positivo para o Estado. Eu recordo que no acordo de compra e venda que foi assinado, ainda eu era membro do Governo, se pressupunha um pagamento pelas ações de até 10 milhões de euros, que podia, aliás, ser ultrapassado mediante determinados objetivos de natureza operacional, e, em paralelo, um montante de capitalização que era superior a 300 milhões de euros. Este pacote de valor que era trazido para a empresa representava o tal valor económico que alguns investidores encontraram no ativo TAP. E quando nós encontramos um investidor com valor económico, comparámos com aquilo que era possível fazer se o Estado, para injetar o mesmo montante naquelas condições, tivesse de fazer uma capitalização pública. É claro que nós sabemos o que é que aconteceu em várias companhias na Europa sempre que houve necessidade de uma capitalização pública. E o tipo de remédios que foram decididos pela Comissão Europeia variaram entre uma reestruturação severa e uma liquidação. A liquidação aconteceu, por exemplo, na Companhia Aérea do Chipre. A reestruturação severa aconteceu um pouco por toda a Europa, onde houve capitalizações públicas, desde a SAS até a LOT, passando pela Alitalia numa determinada altura. Enfim, são vários os exemplos. Portanto, baseado nessas circunstâncias, nós sabíamos que para o Estado fazer uma capitalização em idênticas condições a que os investidores privados, naquele caso, estavam disponíveis para fazer, houve uma reestruturação severa. E reestruturação severa é, porventura, um eufemismo para falar de saídas de pessoal, venda de aviões e supressão de rotas. É disto que nós estamos a falar. Em comparação com uma situação em que nós não só não reduzimos em número as rotas, mas até as aumentamos, como está neste momento a acontecer, e onde a capitalização é feita sem qualquer sacrifício de reestruturação em número e em unidades, ou seja, em aviões, por comparação com a realidade antes da privatização. Ou seja, nós salvámos postos de trabalho com a privatização, salvámos aviões com a privatização, salvámos rotas com a privatização, porque nada disso teria sido possível se o Estado se comprometesse com uma capitalização semelhante àquela que aconteceu por parte do investidor privado. E não bastou que nós tivéssemos tomado uma decisão de venda e de capitalização. Havia, eu não quero ser rigoroso no tempo e, portanto, poderemos na segunda ronda detalhar mais, ou na primeira, se algum grupo parlamentar estiver interessado, mas eu recordo que, para além do contrato de compra e venda, havia um acordo de parceria estratégica, na qual estavam definidos um conjunto de parâmetros relevantíssimos para o país e para o futuro da companhia, no qual, do nosso ponto de vista, estava acautelado o interesse público na manutenção da TAP com uma companhia portuguesa de bandeira a pagar impostos em Portugal, com sede e direção em Portugal, com trabalhadores vinculados por vínculo laboral de legislação portuguesa, para além de outras matérias operacionais que estavam também previstas nesse acordo, que foi aprovado em Conselho de Ministros, no qual eu, como observador, participei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Luís Leite Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro e agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui connosco, tentar explicar mais algumas dimensões deste processo de privatização da TAP. Há pouco o deputado Luís Testa fazia uma pergunta que me suscitou uma reflexão sobre a génese do processo de privatização. E eu creio recordar-me que esta privatização estava num memorando de entendimento que um governo do Partido Socialista celebrou com a Troika e sobre o qual o governo da coligação teve que dar depois seguimento para retirar o país da bancarrota. E também tenho memória de que a primeira tentativa de privatizar a TAP foi também de um governo do Partido Socialista e só não ocorreu na sua plenitude, porque entretanto a companhia que tinha comprado a TAP, ou ia comprar a TAP, a Swissair, faliu entretanto. Portanto, a génese, quanto à génese, estamos completamente esclarecidos. Eu há duas ou três questões que julgo que são importantes relembrar, eu julgo que neste momento importa relembrá-las, e uma primeira tem a ver com o modelo de privatização que foi decidido pelo governo PSD-CDS. Esta ideia de que para atrair para a TAP, enfim, acionistas ou empresas com conhecimento, com capacidade, teria que ser suficientemente atrativo, era uma questão importante. E eu pergunto se, das análises da avaliação que foi feito, a ideia de vender apenas 50% ou 51%, aliás, como tinha sido prometido pelo atual Primeiro-Ministro, era um modelo, enfim, interessante para os investidores, e se acha mesmo, se o Governo tivesse então tomado uma decisão desta natureza, a reação teria sido positiva, teria havido procura por parte desses investidores. E quais são as outras razões, é uma segunda parte da pergunta, relativamente ao modelo que foi decidido? Há questões ou não relativamente à dívida, há questões ou não relativamente a um conjunto de problemas que têm a ver com a capitalização da empresa. Enfim, do ponto de vista, do seu ponto de vista, quais foram os fundamentos, as razões que levaram o Governo a tomar esta decisão, para além do compromisso que tinha sido assumido pelo Estado português perante a Troika e traduzida no memorando de entendimento? Um segundo conjunto de questões tem a ver com os compromissos e as garantias. E claramente já foi referido, aliás, toda esta sessão prévia a esta foi discutir se havia ou não havia compromisso por parte dos novos acionistas relativamente às regras comunitárias. E eu pergunto se no contrato que foi celebrado com estes acionistas, que tipo de cláusulas ou que tipo de obrigações existia por parte do acionista relativamente ao cumprimento dessas regras? Ou seja, dentro de outra maneira, se a ANAC emitisse um parecer desfavorável relativamente a esse cumprimento e enunciasse um conjunto de recomendações, neste caso o Atlantic Gateway teria que as cumprir e era uma condição fundamental do contrato, ou podia argumentar que, do seu ponto de vista, aquilo que lá estava cumpria o contrato celebrado com o Governo português? Eu julgo que este é um ponto importante, porque me parece que é um aspecto que esteve-se não só no anterior acordo, como deverá fazer parte do novo acordo. E ainda relativamente a outros dispositivos, nomeadamente em matéria do cumprimento de outras cláusulas, tanto quanto sei, havia por parte da Atlantic Gateway a responsabilidade de assumir um conjunto de compromissos. E se esses compromissos não fossem feitos, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista, enfim, de um conjunto de indicadores que estavam quantificados, se esses não fossem cumpridos, o Estado poderia reassumir ou retomar a companhia sem ter que indemnizar a Atlantic Gateway relativamente aos investimentos entretanto realizados. E, portanto, é outra questão que eu gostava que me explicasse e que nos explicasse para perceber que tipo de compromissos existiam. Uma outra questão tem a ver com as garantias relativamente a um conjunto de matérias que estavam no contrato, e julgo eu, devem continuar a estar no contrato, relativamente ao hub, relativamente ao serviço público, enfim, é um conjunto de questões que foram acauteladas na defesa exatamente do interesse público e tendo em vista a valia estratégica da empresa e, portanto, o seu compromisso. Finalmente, relativamente à questão da dívida e à questão do financiamento. Uma das questões que se coloca hoje é saber se a TAP é uma empresa pública ou uma empresa privada. Enfim, já procuramos e perguntamos a vários dos intervenientes, a ANAC não responde sobre a matéria, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Planeamento diz que sim, a TAP é uma empresa pública, mas quem manda são os privados. Mas há uma questão importante que vamos ter que saber mais cedo ou mais tarde. É saber se a dívida da TAP se vai inscrever ou não no perímetro da dívida pública, isto é, se a par pública, que entretanto deixou de contabilizar, tanto quanto sei, no exercício de 2015, a dívida da TAP, vai ter que a reescrever ou não. E eu pergunto se relativamente a esta matéria dos compromissos financeiros e da inscrição da dívida da TAP na par pública, se esta questão foi tratada, foi analisada e se este é um fator que foi ponderado no modelo e na decisão que, entretanto, foi tomada. Sr. Presidente, eu ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra do Dr. Sérgio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Obrigado pelas perguntas. Começando pela primeira pergunta que faz, se vender apenas 49% ou 50% era interessante para os investidores privados, eu iria mais longe e atrever-me a dizer que não era interessante, era para o Estado. Porque isso pressupunha um esforço de financiamento da capitalização que, por um lado, cairia inevitavelmente sobre os contribuintes, porque a dívida pública, por muito pequeno que seja o montante, é a dívida de todos os contribuintes e, portanto, se o Estado tivesse 50% ou 51% do capital, teria sido impossível livrar o Estado de participar na capitalização pública da companhia, portanto, com os contribuintes a ter de pagar esse esforço de capitalização, e, por outro lado, porque, na prática, mesmo que a capitalização fosse parcial, provavelmente, eu diria com elevadíssima probabilidade, como eu disse há pouco, como foi, por exemplo, o caso da SAS, em que o Estado tem 50% e privados têm 50%, foi feito um empréstimo através de uma linha de revolving, uma revolving credit facility, mas houve uma reestruturação profunda da empresa. Portanto, mesmo que, por teoria, o Estado tivesse muito dinheiro e, portanto, não precisasse de se endividar para capitalizar a TAP, porque capitalizar a TAP, mais uma vez, é um eufemismo para dizer o Estado endivida-se para capitalizar, era a opção alternativa, e nós entendemos que não devíamos seguir por aí se podíamos acautelar o interesse estratégico, por um lado, através do memorando de entendimento, eu já lá iria, e, por outro lado, livrar os contribuintes desse sacrifício, mas, ao mesmo tempo, implicava uma reestruturação severa, perda de postos de trabalho, de aviões, de rotas, portanto, não era interessante para o Estado, por todas as análises que nós fizemos. Porventura, haveria investidores que se sentiriam mais confortáveis se o Estado tivesse 51% ou 50% ou uma percentagem maior. Porquê? Porque divide a responsabilidade com o Estado de tudo aquilo que acontece. Mas lá está, o modelo que nós preconizávamos, e que eu assim assumo porque o defendi mais uma vez de forma firme e aberta, era um modelo no qual o Estado a prazo deixaria de ter percentagem de capital, porque eu disse-o repetidas vezes, relativamente a muitas privatizações, para o governo de que eu fiz parte, era muito menos importante discutir a natureza do capital e muito mais importante discutir a natureza dos projetos e dos instrumentos que juridicamente nós tínhamos à disposição para cautelar o interesse do Estado, o interesse de todos os cidadãos. Através dos contratos de concessão onde havia concessões, através dos acordos de parceria estratégica, como por exemplo no caso da TAP, era através de grande exigência no cumprimento dos objetivos desses instrumentos que nós entendíamos que melhor seria defendido o interesse do Estado. Mas eu admito perfeitamente outras análises e outras visões. E julgo que o debate político e democrático é rico nisso e hoje temos um governo que entende que o interesse do Estado está melhor acautelado, colocando o Estado dinheiro na capitalização e tendo mais percentagem de capital. É uma postura perfeitamente razoável, defensável, de acordo com os princípios do atual governo. Nós pensávamos de outra forma e entendemos que aquilo que era substancial estava acautelado no acordo que aprovámos em Conselho de Ministros. Relativamente ao contrato propriamente dito e sobre as regras comunitárias que perguntou, havia uma prática que nós adotámos e uma cláusula que eu chamaria de salvaguarda final. A prática que nós adotámos foi no sentido de dar instruções à par pública para que falasse com a sua participada TAP, porque eu recordo que o Estado tem a participação através da par pública e não diretamente, quem assina os contratos era a par pública e não diretamente o Estado, portanto o Estado não estava na posse dos documentos contratuais, era a par pública que os assinava depois de serem aprovados em Conselho de Ministros, mas eu dizia que deu instruções à parte pública relativamente a este aspecto para promover um pedido junto da TAP, que era o de submeter as minutas à apreciação do regulador. E do que eu me recordo da época, não sei se entretanto houve evoluções de outras companhias aéreas, foi caso único na Europa. Nós fizemos uma espécie de auscultação prévia ao regulador para que desse uma opinião, que desse certeza relativamente ao contrato, dizendo, bom, se o contrato seguir determinadas características ou se tiver uma ou outra correção relativamente ao seu clausulado inicial, isto é perfeitamente compatível com a legislação comunitária. Fizemos-lo ex ante e não só ex post, depois do facto consumado. É como, se quiser por comparação, para que as pessoas possam entender melhor, a autoridade da concorrência, quando há, quando há uma opinião prévia dizendo se este conjunto de alterações de remédios for vertido contratualmente, não há problemas quanto à operação. Aqui é o mesmo, só que é mais setorial relativamente à detenção acionista. Mas dizia eu, havia uma cláusula de salvaguarda última no contrato que era as partes, nomeadamente a parte privada, obrigava-se a promover todas as alterações necessárias e determinadas pelo regulador para cumprimento da legislação comunitária, sem limitações de âmbito, de dimensão ou sem qualquer impacto em termos de indemnização por parte do Estado. A parte privada nem sequer podia argumentar que as alterações decididas pelo regulador tinham um impacto no negócio e queria o dinheiro de volta. Não, estava obrigado a fazer o que o regulador determinasse para seguir a legislação comunitária. E por isso eu julgo que isto é uma salvaguarda bastante para que se possa considerar que os acionistas privados estavam vinculados à obrigação de seguir e de cumprir a legislação comunitária, tal como determinada pelo regulador. Depois, o contrato pressupunha também a possibilidade de o Estado recomprar a empresa se determinados eventos acontecessem. Mas havia uma condição para que também isso se produzisse. A recompra tinha de acontecer numa situação em que a TAP, do ponto de vista patrimonial, económico e financeiro, estava melhor do que no momento imediatamente anterior à sua venda. Porquê? Porque havia um conjunto de indicadores de natureza operacional e financeira que eram monitorizados mensalmente, e eu recordo-me de ter várias vezes feito declarações públicas no sentido de dizer que a TAP seria a empresa mais escrutinada em Portugal porque tinha contas mensais consolidadas e auditadas por uma das firmas de auditoria internacionais reputadas a operar em Portugal. Isto é caso único, não há nenhuma empresa em Portugal que tenha este regime e que, portanto, numa base mensal, a par pública teria uma ideia da condição financeira da empresa e poderia, por isso, acionar a cláusula de recompra antes mesmo de se esgotar o montante da capitalização que tinha sido posto na companhia. Para não esgotar o tempo, com a autorização do Sr. Presidente e do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, as restantes questões eu responderia na ronda seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Sérgio Monteiro. Esta audição tem, do nosso ponto de vista, dois objetivos. Em primeiro lugar, entender a gênese da privatização e a forma como ela foi montada, ou seja, como foi montada a operação, por um lado, e também, por outro lado, por que razão é que a ANAC colocou e apresentou um parecer que todos nós já conhecemos e que foi discutido na anterior audição. Podemos até, talvez, adicionar uma nota mais ou um ponto mais, que é a circunstância de hoje já conhecermos um novo memorando estabelecido entre a companhia e o Estado português, que, enfim, permite-nos talvez fazer uma comparação entre aquilo que se fez e aquilo que se podia ter feito. Eu acho que isto também é importante nesta altura, talvez não pudéssemos fazer. Muitas das suas explicações são um bocadinho, e compreensivelmente, feitas com aquilo que fez e que tomou conta na altura em que liderou este processo. Neste momento temos mais dados e podemos talvez fazer essa comparação. Ora, a primeira questão que gostaria de referir tem a ver, de facto, as questões que motivaram este processo de privatização. Basicamente, o que nós temos ouvido ao longo de algumas audições que temos feito cá, tem surgido em primeiro lugar, as questões financeiras. Ou seja, normalmente, o Dr. Pires de Lima fez, aliás, isso, disse que uma das questões fundamentais que levou e obrigou à privatização da TAP foi, naturalmente, as questões financeiras, em que a companhia estava numa situação limite e que precisava de meios financeiros, e, portanto, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Não posso deixar de fazer um comentário relativamente às questões que referi sobre as auditorias que a companhia foi alvo por grandes companhias de auditoria, porque sobre essas nós estamos conversados. Nós temos meia dúzia de bancos falidos em Portugal que tinham auditorias que eram todas fantásticas e as melhores do mundo. E, portanto, sobre essa matéria penso que temos conversados e não precisamos sequer falar sobre a TAP. Mas dizia eu que, por um lado, eram as questões financeiras, outras eram as questões estratégicas. Se as questões estratégicas, de facto, tiveram alguma coisa a ver com este processo de privatização e, finalmente, as questões ideológicas, que são estas três matérias que, eventualmente, levam um governo, seja o governo do Partido Socialista, seja o PSD, a tomar uma decisão para uma privatização de uma companhia tão importante como era a TAP, e perceber qual foi o peso de cada uma destas matérias na decisão de privatização. Como disse o Júlio, o que tem vindo mais a público tem sido a questão financeira, e compreende-se que é muito mais fácil vender esta matéria, porque todos nós estamos habituados nos últimos anos a ouvir falar de problemas financeiros e eles têm que ser resolvidos à pressa, porque ou põe em causa o déficit ou a dívida, etc., e por aí adiante, e portanto compreendemos isso, mas há aqui uma questão estratégica que eu acho que deve ser salvaguardada, e queria saber qual foi a opinião e o que é que presidiu o governo PSD-CDS para esta tomada de posição. Por outro lado, há aqui uma questão que me parece importante da análise destas três matérias, que é se estas questões se superpuseram de forma deliberada àquilo que eram os problemas que a operação tinha. O Dr. Sérgio Monteiro disse que pediram um parecer prévio. Eu não percebi se esse parecer prévio era totalmente satisfatório e, portanto, se dizia se essa operação, tal como estava montada, estava tudo bem e, portanto, não havia problemas de maior, ou se esse parecer prévio já alertava para um conjunto de questões que depois vieram a dar origem a medidas cautelares. E, portanto, a pergunta é se, de facto, essas questões que eventualmente vieram no parecer prévio e que colocavam problemas à operação, se foram tidas em conta para a continuidade dessa mesma operação. E, por outro lado, se a terem sido tido em conta, se foi feita uma espécie de análise custo-benefício sobre a circunstância de, na mesma, arriscar uma solução dessa natureza. Ou seja, hoje a TAP, e penso que, apesar do Dr. Sérgio Monteiro não estar ligado à questão, acompanha com certeza estas matérias, a TAP está hoje com um problema decorrente das medidas cautelares da ANAC. Esse problema decorre da impossibilidade de alguma forma, introduzir e implementar medidas estratégicas. Eu penso que ouvi-o dizer que uma das questões fundamentais era, de facto, uma nova companhia com uma nova visão estratégica para Portugal, etc. E, portanto, é um bocadinho contraproducente. É que tomamos uma decisão e, afinal, o Conselho de Administração da TAP hoje não tem capacidade para tomar essas medidas estratégicas e, obviamente, o tempo está-se a prolongar e isso tem um custo que gostaria de saber se esse custo, de facto, foi tido em consideração, porque estamos a falar poderemos estar a falar de custos muito significativos. Por outro lado, o Presidente da ANAC referiu aqui também que se essas medidas cautelares não tivessem sido apresentadas, poderia estar em causa o aprofundamento de custos e prejuízos muito significativos para os passageiros e para os portugueses. E, portanto, se também tem essa ideia e o que é que gostaria de comentar sobre isso. Queria ainda pegar no assunto da proposta que o Partido Socialista acabou por assinar com a companhia, uma nova privatização, se pode chamar assim, para lhe perguntar, porque o Dr. Sérgio Monteiro falou numa reestruturação severa. Disse que a alternativa podia ser uma reestruturação severa e isso teria consequências para a companhia, para os funcionários, etc. Eu diria que nós acabamos por demonstrar que havia um outro caminho, talvez. Gostaria também que comentassem. Um outro caminho era entre a privatização severa, permita-me usar esta expressão, que o seu governo fez, e eventualmente uma privatização parcial feita pelo governo ou proposta pelo governo do Partido Socialista, que, ao que parece, e isso parece ser já factual, não está em causa nenhuma reestruturação severa na companhia. E, portanto, parecia-me, afinal, que havia um outro caminho, ou parece, afinal, que havia um outro caminho caminho. E se esse caminho poderia ser, obviamente, mais benéfico para o país, para aquilo que é a estratégia do país, do ponto de vista daquilo que é a sua lusofonia, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos e que não vale a pena estender aqui nesta audição. Mas esta parece-me ser também uma questão fundamental. E, finalmente, uma outra questão que também me parece muito importante, que é talvez uma questão mais política, mas o que merece ouvir a sua opinião, que tem a ver com uma crítica que tem sido difundida por vários partidos, o nosso inclusive, de que esta privatização foi feita à pressa. Foi feita à pressa, foi feita e o corolário dessa pressa foi que a assinatura do contrato foi feita à meia-noite, salvo erro, não sei se estou a dizer bem, à porta fechada, enfim, um conjunto de circunstâncias que endensa a ideia de que houve aqui alguma coisa que não devia ter sido feita desta forma. Mas a pergunta essencial, tirando de lado, pondo de lado estes fé de ver, a pergunta essencial é se, na verdade, por ter sido feita à pressa, não foi possível acautelar estes problemas que a ANAC acabou por colocar e que tem arrastado um processo que, de facto, não devia estar a ser arrastado e devia estar em funcionamento normal e, no fundo, no sentido de responder àquilo que são as necessidades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Sérgio Monteiro.
Muito obrigado. Primeira questão que coloca o Sr. Deputado Carlos Pereira, obrigado pelas questões. Qual foi o peso que cada uma das três vertentes, financeira, estratégica ou ideológica, teve na decisão de privatizar? O Sr. Deputado Luís Leite Ramos fez bem a leitura dos compromissos que tínhamos de executar. Depois colocava-se a questão de como executar esses mesmos compromissos. Houve um debate no qual eu, enquanto membro do Governo, participei, embora lateralmente, se a decisão que estava vertida no memorando de entendimento era uma privatização parcial ou privatização total. Enfim, já não releva muito essa discussão levada a esse momento, do meu ponto de vista. Mas eu começo pelas questões financeiras, dizendo que elas eram importantes, mas não diziam apenas respeito à situação crítica da tesouraria que se vivia naquele momento. Dizia também respeito ao facto de a TAP era a única companhia europeia relevante. Eu atrevo-me a dizer a única, mas não quero arriscar, relevante certamente, das 20 ou 30 europeias mais relevantes, certamente a única, que era integralmente tida pelo Estado. E que, por via das regras de auxílio do Estado, que são conhecidas de todos, que agora têm estado mais em debate relativamente aos bancos, mas que também se colocam relativamente às companhias aéreas, coloca limitações do acionista-Estado em capitalizar a companhia com o mesmo grau de liberdade que privados podem capitalizar. Portanto, a TAP partia não só de uma situação crítica do ponto de vista financeiro, motivada por um conjunto de questões, mas também pelo facto de não ter facilmente acesso a capital. O facto de não ter acesso a capital fazia com que supria os seus déficits, que aconteceram pontualmente. A TAP não teve perdas todos os anos, teve anos em que deu resultados positivos, mas os anos em que tinha perdas, em alguns casos, em alguns anos, em algumas outras companhias foram supridas com capital dos seus acionistas, no caso da TAP, isso era impossível, porque o Estado não podia capitalizar facilmente a empresa sem um plano de reestruturação, ainda que pudesse, o Estado português debatia-se, desde há muitos anos a esta parte, com limitações do ponto de vista financeiro para capitalizar uma companhia aérea. Portanto, a questão financeira não se restringe àquela fotografia. Esse sim é um filme que era passado e que projetava o futuro. A TAP sem privados era uma empresa que vivia num mercado concorrencial sem as mesmas armas dos concorrentes, nomeadamente o mesmo acesso a capital que os concorrentes. E esta análise tinha sido feita, e muito bem do meu ponto de vista, por um governo PS que abriu o debate em Portugal há mais de uma década atrás, essa análise foi feita, e do meu ponto de vista, muito bem, que era a TAP precisa de quem, sempre que há necessidade pontual de capital, aporte capital, porque o Estado não pode, e sempre que pode, tem consequências que o Estado não quer. E, mais uma vez, muito bem, porque acho que nenhum Estado vive bem com um processo de reestruturação profundo se tiver uma alternativa de mercado que possa evitar esse processo de reestruturação, que tem custos com as pessoas e, de outra natureza, porventura, também custos de natureza económica. Portanto, a questão financeira não se limita àquele momento na tesouraria, que era, de facto, muito grave. Tão grave que, a pedido do Conselho de Administração Executivo da TAP, nomeadamente do seu Presidente, que já não tinham condições para negociar com alguns fornecedores, eu próprio, a pedido deles, tive de falar com alguns dos fornecedores da empresa para que eles pudessem dar um pouco mais de tempo para que as dívidas fossem saldadas, para, por exemplo, que os pagamentos da Airbus pudessem atrasar um pouco sem se perder o dinheiro que já havia sido investido anteriormente, senão o contrato era anulado e esse dinheiro era perdido, por causa dos problemas de tesouraria da TAP. Eu intervi diretamente enquanto membro do Governo, a pedido do Conselho de Administração Executivo da TAP, porque eles tinham esgotado a capacidade negocial com os fornecedores, porque estavam constantemente a prometer uma data de pagamento que depois não tinham dinheiro para cumprir. Portanto, eu, pelo relato direto e pelos pedidos que recebi, sei que era uma realidade. Mas mais do que isso, era também uma limitação para o futuro. É assim que eu vejo a questão financeira, não a limito apenas àquele momento no tempo. Questões estratégicas, como disse há pouco, Sr. Deputado, eu julgo que nenhuma questão estratégica relevante foi posta em causa pela privatização. Pelo contrário, a estratégia era mais facilmente implementada, a estratégia de fazer crescer a TAP e o Hub em Lisboa como um dos fatores de atratividade e de crescimento económico do país, e bem vemos quanto o turismo está a contribuir desde há muitos anos para a recuperação económica do país. Atrevo-me até a dizer quão importante foi manter o aeroporto no sítio onde está para que essa recuperação económica acontecesse. Mas, independentemente disso, o que eu quero dizer é que uma empresa melhor capitalizada segue melhor uma determinada estratégia. Não há razão para não pensar desta maneira. Depois, a questão ideológica é respondida com a observação que eu fiz há pouco. Para nós, era menos importante quem era o detentor do capital, uma vez cumpridas as questões de natureza estratégica e a regulamento comunitário, mas sim qual o projeto que tinham para a empresa. Nós nunca vimos o Estado como sendo o único garante das questões estratégicas da empresa. Portanto, há aqui, sim, uma diferença ideológica que, porventura, nos separa, em que existem partidos que defendem que só o Estado acionista pode garantir determinados objetivos. Nós entendíamos que o Estado regulador e o Estado controlador dos acordos de parceria estratégica, eu não estou a dizer que é o caso do Partido Socialista, digo em geral, há partidos que defendem dessa forma, há outros que defendem uma situação contrária e haverá situações diferentes. Esse debate é um debate bom de se ter, porque de facto é assim que o país avança e que as ideias se aprofundam. Nós deixámos claro qual era a nossa visão relativamente a esse ponto no caso da TAP. Sobre o ponto que referiu das medidas cautelares e dos problemas que a operação tinha, eu julgo que eles não foram agravados pelo parecer prévio, bem pelo contrário. O parecer prévio que nós demos orientações à par pública para pedir à TAP tinha sobretudo o intuito de evitar que houvesse problemas na execução do contrato, ou seja, a TAP e os seus acionistas futuros, sabendo quais eram as condições que tinham de cumprir, poderiam acautelá-las no contrato e, dessa forma, saber que tinham uma aprovação garantida, digamos assim. Mas o que aconteceu para que as medidas cautelares fossem decretadas não teve nada a ver com o contrato. Eu baseio uma informação pública em informação pública, mas do que eu vi de informação pública, baseou-se na falta de resposta da TAP a pedidos formulados pelo regulador. Ou seja, nesse caso, a TAP terá de explicar porque não forneceu os elementos ao regulador no momento em que foram solicitados, porque do tempo em que eu fazia parte do governo, que fosse do meu conhecimento, não havia nenhum pedido do regulador que estivesse pendente ou qualquer matéria que pudesse ter dado aso a medidas cautelares. Por fim, a questão da alternativa. Eu julgo, Sr. Deputado, nós nunca teremos o contrafactual. Não sabemos, podemos apenas dar a nossa opinião e especular se haveria ou não a possibilidade de fazer uma privatização a 49, a 51, a 50. Eu já expressei aqui a minha opinião, acho que era mau para o Estado e não seria bom para a companhia. Mas eu acho que houve, neste caso, uma negociação do contrato porque havia contrato. Porque havia um investidor que tinha sido atraído para investir numa empresa que tinha um determinado valor económico e o Governo deu orientações à par pública ou fez a negociação diretamente, isso agora pouco releva, mas fez alterações com base num contrato já existente. O Sr. David Neilman e o Sr. Humberto Pedrosa disseram publicamente que não investiriam se o negócio de partida fosse este. Mas eu, como lhe digo, neste caso não temos o contrafactual porque não foi essa a operação que inicialmente foi proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro Sérgio Monteiro. Bom, agora os trabalhos, mais uma vez, vão prosseguir comigo aqui a dirigir os trabalhos, uma vez que eu sou deputado o Sr. Presidente da Comissão se deslocou para o lugar do CDS possa também colocar as questões que entender por conveniência. Tem a palavra o Sr. Deputado da Lembrar.
Muito obrigado. Assim é, que queria obviamente cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro e não gostaria, em nome do CDS, de perder a oportunidade de aqui estar e de, porventura, revisitar este tema. Eu diria que, de facto, afastadas as divergências ideológicas, que não são assim tão relevantes ou tão graves quanto isso, uma vez que quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, quer o CDS, mais até o Partido Socialista, sempre que esteve no Governo, tentou a privatização da companhia e não o fez por considerar ou por qualquer capricho. Fê-lo porque considerou sempre que era importante ter na companhia capital e que era importante dotar a companhia de melhores e mais condições para se afirmar num contexto que é de concorrencial e de grande transformação na aviação civil que acontecia na Europa. Não interessa agora discutir por que razões o Partido Socialista não o conseguiu fazer, ainda assim conseguiu inscrevê-lo no memorando, e é por isso que vale a pena dizer, falar na primeira condição, que é a urgência. Poderia o Governo deixar este assunto para mais tarde, nomeadamente para a solução do Governo Socialista, uma vez que o Governo Socialista até partilhava deste mesmo modelo, ou, como já disse, eu acho que vale a pena ver qual era a avaliação da empresa à data, porque há de facto notícias do Presidente do Conselho de Administração de que não tinha sequer dinheiro para pagar ordenados, e portanto isso punha em causa, até do ponto de vista do próprio regulador, punha em causa a tal obrigação, nos 12 meses, do cumprimento de serviço público, no cumprimento dos seus compromissos da própria companhia. Ou seja, a dificuldade de financiar a companhia é uma realidade. A questão da urgência, desde logo. Depois, porque de facto, o sentimento, a minha pergunta é, tendo em conta a situação da empresa, é verdade ou não que, sendo possível o modelo só venda da SGPS, estaríamos ou não a correr aquele risco de estar a privatizar apenas e só os lucros e a nacionalizar os prejuízos? Ou se este modelo não é o modelo que à partida garante não só o maior sucesso e protege não só o interesse público, protege o interesse dos Estados, como dota a companhia daquilo que fazia falta, que era resolver um problema de tesouraria e capitalização. E aí vale a pena, talvez, explicar ainda mais uma vez qual foi a entrada de capital do closing, qual era o modelo que estava previsto de capitalização da empresa da parte do Estado, o que é que o Estado, qual era o compromisso assumido do Estado junto da banca para essa mesma recapitalização, qual era o compromisso assumido do Estado numa futura renovação da frota da TAP, qual era o compromisso do Estado em termos de plano estratégico para a companhia. E eu aqui no plano estratégico perguntava, é ou não relevante para o interesse nacional? Estava no caderno de encargos, e julgo que este é um instrumento também fundamental. Às vezes esquecemos que existia um caderno de encargos que punha um conjunto de obrigações e um conjunto de condições. O hub em Lisboa, a manutenção da sede, que o senhor já falou, mas tinham o serviço público para as ilhas, ou seja, esse caderno de encargo era uma peça jurídica válida, estava em consonância com a lei dos ativos estratégicos, com a lei do quadro das privatizações. E aí faço outra pergunta, mesmo no parecer prévio ou nas auditorias feitas, se for detectada alguma ilegalidade ou algum incumprimento das cláusulas do caderno de encargo, mesmo o direito da manutenção dos postos de trabalho estava prevista, mesmo o direito da participação dos trabalhadores, vulgo, no 5% da privatização. Porquê? Porque é preciso afastar de uma vez por todas, havendo divergências ideológicas sobre o modelo, havendo até várias formas de o fazer, nunca esteve em causa nenhuma ilegalidade cometida pelo Governo anterior e, portanto, quando muito podemos achar curioso a hora da assinatura do contrato, mas tirando essa curiosidade, não havia nenhum atropelo à legalidade. E, portanto, mas para quem, como eu, defendia sempre uma TAP com melhor gestão, com mais mercado, capaz de criar mais emprego, capaz de gerar mais receitas fiscais, capaz de competir com as suas congéneres, é ou não verdade que no plano estratégico não era especiando ter um parceiro que julgasse uma esfera geográfica diferente da TAP? Daí a explicação porque talvez a escolha de um parceiro com ligações à Ásia, que na altura já se punham, e com ligações à América Latina. E isso tem a ver com a intervenção que fizemos anteriormente, que era a necessidade ou não de ter, como acionista maioritário, um acionista em espaço comunitário. E eu pergunto se essa condição, em algum momento, de acordo com os parceiros que o Governo tinha, estava ou não cumprida. É evidente que A ANAC levanta aqui dúvidas sobre os direitos do acionista minoritário. E obviamente eu pergunto se essa questão esteve em cima da mesa, foi ou não ponderada, e se estava ou não salvaguardada essas mesmas questões. Para que não restem dúvidas, porque eu perguntei à ANAC se essas dúvidas se afastaram com este novo modelo, e a certeza que ficamos é que não sabemos. Porventura o Estado assume 50% do acionista nacional, mas o acionista minoritário, uma vez que o Governo diz que mantém o mesmo plano estratégico, o plano de negócios e o plano de estratégia se mantém igual, portanto eu presumo também é porque o Governo considera, o atual Governo considera que também aí não há nenhuma dúvida. Mas eu gostava de ter a certeza que essa ponderação foi feita, porque isso tinha que estar em conformidade com o Regulamento Europeu e, portanto, não podíamos, obviamente, fechar os olhos a isso. E depois, obviamente, perguntar que é ou não verdade que, apesar do tempo curto de decisão, só isso é que foi curto. É ou não verdade que este processo é um processo que tinha um período longo de avaliação, de estudos, de trabalhos, e que obviamente vinha até de uma primeira tentativa de privatização. E é ou não verdade que vale a pena revisitar porque é que não se fez a primeira privatização, porque precisamente não cumpria com aquilo que serão as condições, as salvaguardas que agora, desta vez, estavam condicionadas. Eu estou à vontade porque na altura o próprio Parlamento fez consultas às entidades, nomeadamente do setor do turismo, muita gente dizia, bom, era uma privatização feita à Singapura, no Lenzas, ou a Qatar Airways. Eu pergunto se havia algum daqueles que é como casar, temos uma noiva que gostamos muito, queremos casar com um determinado pretendente, mas às vezes não aparece o pretendente que nós queremos. E a verdade é que aparecendo, aparecendo este consórcio, cumprindo com o caderno de encargos, cumprindo com o plano estratégico, cumprindo com aquilo que era a capacidade da TAP de ter uma referência em zonas que já eram relevantes para a TAP, nomeadamente a América Latina. Basta ver os resultados operacionais da TAP e o aumento de cota. Se este modelo e se este parceiro não era um parceiro que cumpria com aquilo que foram os requisitos e os pressupostos que o Governo tinha. Isto porquê? Porque vamos ter que chegar à conclusão que, de facto, porventura estaremos aqui perante uma questão ideológica, ponto. Porque todos os pressupostos, toda a avaliação e com isto termino, feita neste modelo de privatização, tirando a divergência ideológica, ela é, do ponto de vista legal, inatacável, do ponto de vista estratégico, inatacável, do ponto de vista da necessidade financeira da companhia, inatacável, e do ponto de vista da salvaguarda do interesse nacional, inatacável. Eram, no fundo, estas questões que eu gostava de deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Sérgio Monteiro. Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar enquanto tal. É também um gosto revê-lo. Lembro-me de muitos debates e diálogos que tivemos em salas parecidas com esta sobre várias matérias. Bom, indo às questões do Sr. Deputado Hélder Amaral, que agradeço, começo pela urgência que liga um bocadinho com a questão da pressa no processo de privatização. Eu julgo que a privatização, como eu disse há pouco, era uma necessidade identificada por uma larga maioria dos partidos políticos em Portugal, desde há muitos anos, e que depois havia divergências quanto ao modelo, que eu não menosprezo, mas a necessidade de encontrar um acionista privado que, seguindo um plano que acrescentasse valor à empresa e ao país, pudesse, dessa forma, capitalizar a empresa, era algo que era relativamente consensual. E, de facto, um processo que teve mais do que uma tentativa no governo de que eu fiz parte. Começámos em 2012, reabrimos em 2014, fizemos a alteração do modelo, fizemos uma análise mais aprofundada. Julgo que dificilmente poderá ser considerado um processo feito à pressa. É verdade que a execução definitiva dos contratos aconteceu já na vigência do 20º Governo Constitucional e não do 19º, de que eu fiz parte, mas tratava-se de executar contratos que estavam já assinados e que tiveram apenas necessidade de ter ajustamentos de pormenor, que foram, entretanto, oportunamente comunicados pelo Conselho de Ministros do 20º Governo, e nos quais, eu confesso, me revejo totalmente, porque não alteraram a matriz da decisão. Fizeram alguns ajustamentos de pormenor em contratos que estavam assinados desde junho. E, portanto, mais uma vez usando a analogia que os senhores deputados estavam a usar, da fotografia ou do filme, dizer apenas, focar na noite da assinatura, o dia em que tudo acontece, é esquecer o filme. É focar-nos na fotografia. E isso é uma realidade com a qual eu não convivi. Foi um trabalho muito longo, de muitos anos, com muita análise feita, para se chegar a um modelo que fosse simultaneamente compatível com o interesse patrimonial e estratégico do Estado, o interesse público, e a disponibilidade de investimento de investidores que não fossem o Estado. Portanto, é uma conjugação de vontades, como dizia aí bem, são precisos os dois para casar ou para dançar o tango, não basta apenas um, porque senão é uma dança um bocadinho estranha e de uma natureza diferente. Depois, o senhor deputado perguntou algo muito importante que era, bom, mas poderia ter sido encarada a venda só da TAP SA, como alguns defendiam, ou fez bem o governo de que eu fiz parte em fazer a venda da TAP SGPS? Eu julgo que nós fizemos a única coisa que podíamos em nome da defesa do interesse patrimonial do Estado. Vender a TAP SA era uma tarefa muito fácil, porque era uma empresa que não contava com aquele que era o problema dentro do grupo, que era a manutenção do Brasil. Mais uma vez, é impossível fazer o contrafactual de quanto é que a TAP teria crescido no Brasil se não tivesse aquela unidade de manutenção e quanto é que os prejuízos da unidade de manutenção contribuíram para o definhar da atividade da TAP. É uma questão muito difícil e que se presta a muitas opiniões. Já não é muito relevante esse aspecto. A única coisa que eu acho que para este debate é relevante é que para nós era totalmente impensável vender a parte lucrativa, deixando para o Estado a totalidade da parte problemática. Isso para nós estava totalmente fora de causa, nunca foi o modelo que sequer nós colocámos como hipótese, porque simplesmente se o Estado, do meu ponto de vista, deve, até em termos de gestão, pedir com responsabilidade a outras entidades que giram uma companhia aérea, quanto mais gerir uma empresa de manutenção no Brasil, quanto mais. Seria uma empresa de manutenção no Brasil, se não fazia nenhum sentido deixar ficar e, portanto, acho que o Sr. Deputado tem toda a razão, tomámos a decisão mais difícil de executar, por isso é que só conseguimos à segunda, mas, na prática, aquela que melhor defendia o interesse patrimonial do Estado. Os contratos que eu conheço, que contribuí para serem aprovados em Conselho de Ministros e que depois foram assinados pela par pública, eu queria aqui clarificar, não há nenhum aligeirar de responsabilidades da nossa parte, nós aprovamos os contratos, só estou a dizer que as versões assinadas não podiam ter sido enviadas pelo Governo, porque não foi o Governo a assiná-las, nem as pediu, mas a responsabilidade obviamente é nossa, porque a aprovação foi feita em Conselho de Ministros dos Instrumentos Contratuais. Agora, nesses instrumentos contratuais e no Acordo de Parceria Estratégica, o Estado não investiria um tostão nem na capitalização, nem na renovação, não tinha nenhuma responsabilidade relativamente ao desenvolvimento do plano estratégico, a não ser chamar à responsabilidade os acionistas privados, caso violassem algumas das disposições ou do caderno de encargos que estava publicado em Diário da República ou do Acordo de Parceria Estratégica que previa um conjunto de salvaguardas. Se quiser, Sr. Deputado, o Acordo de Parceria Estratégica era a concretização prática dos princípios que estavam vertidos no caderno de encargos. Por exemplo, o hub em Lisboa estava previsto, a manutenção do hub em Lisboa, o contrato dizia, no mínimo 30 anos, era a concretização prática de uma obrigação que estava vertida no caderno de encargos. É um exemplo, como há vários, a sede em direção, a legislação laboral, os trabalhadores com vínculo em Portugal, aqueles que estavam na unidade da sede, enfim, há vários exemplos relativamente a isso. Portanto, tanto quanto nos era dado a conhecer, não havia, obviamente, quer violação dos princípios do caderno de encargos, nem qualquer ilegalidade tenha sido identificada. E como lhe digo, agora assim, e disse há pouco ao deputado Luís Leite Ramos, havia uma cláusula que era a salvaguarda última, que era a obrigação dos acionistas privados de ajustar o contrato sem qualquer direito, indemnização ou possibilidade de sair do negócio àquilo que o regulador determinasse. Portanto, qualquer governo só tem de executar, dar indicações à par pública para executar aquela cláusula do contrato. Dizer, se o regulador acha que isto tem de ser mudado de determinada forma, faça-se porque é o que está previsto contratualmente e os privados de livre vontade assim assinaram. Por outro lado, e para terminar, gostava de dizer que o plano estratégico, apesar de ter a nossa validação, contou com o contributo do ponto de vista da opinião do Conselho de Administração Executivo da TAP e do Conselho de Supervisão da TAP, que se pronunciaram especificamente quanto aos projetos estratégicos de cada um dos candidatos. Ou seja, eles não tiveram acesso à proposta financeira, porque essa era uma matéria da par pública e do seu acionista, o Conselho de Administração não tinha de opinar sobre isso, mas já opinou sobre o projeto estratégico. E nessa altura, por escrito, entende-se, opinou que o projeto estratégico do agrupamento Atlantic Gateway era melhor do que o projeto estratégico do agrupamento que era liderado pelo Sr. German Efremovic e pelas empresas por si detidas. Portanto, nós louvámos-nos também na opinião do Conselho de Administração Executivo da TAP para poder dar a opinião que demos relativamente a esse mesmo plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, começando por cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro. Vou fazer algumas perguntas em relação às decisões que tomou e à atuação que teve enquanto Secretário de Estado da Tutela e com as responsabilidades que assumiu neste processo. E gostava de começar precisamente pela questão daquilo que há pouco referia como a cláusula de salvaguarda final. E quando dizia há pouco que a par pública, de acordo com essa cláusula de salvaguarda final, a par pública podia ativar a cláusula de recompra da TAP com base no conhecimento detalhado da situação económica ou financeira, mesmo antes da recapitalização chegar ao fim. Isto é uma discussão que é útil porque nós nunca chegámos a fazê-la. Porque foi feita essa cláusula, foi feita no dia 22 de outubro, quase 3 semanas depois das eleições. Confirmei que foi assim. Não foi depois das eleições. Então, não se confirma que o senhor e o doutor Passos Coelho tiveram uma reunião com os bancos no dia 21 de outubro, com os credores da TAP, e que no dia seguinte há um ofício da par pública, dirigido a si e à Secretaria de Estado do Tesouro, a dizer que a par pública se compromete a recomprar, confirma que exercerá o direito putestativo de compra das ações TAP-SGPS em caso de incumprimento definitivo de qualquer obrigação pecuniária emergente. Portanto, o senhor vai esclarecer-nos que este ofício da par pública, datado do dia 22 de outubro, existiu o que foi escrito no dia 22 de outubro, no dia seguinte à sua reunião com os bancos credores da TAP, e que no mesmo dia em que o ofício da par pública é assinado, sai a resolução do Conselho de Ministros a alterar o contrato de venda da TAP. E eu gostava de fazer uma pergunta sobre isso. É que estávamos nós, no dia 22 de outubro, relativamente à resolução do Conselho de Ministros, e quando se faz esta decisão da parte do Governo, para aí 3 semanas depois das eleições, que na prática salvaguarda a posição dos bancos e dos interesses privados que se apoderassem da TAP, porque há um compromisso assumido pela par pública de que exercerá o direito de recomprar a TAP em caso de incumprimento, que é o que está escrito no ofício. E nós nunca tivemos essa discussão, porque o senhor não estava em funções no governo no 20º governo constitucional, mas sim no 19º, e de qualquer das formas nunca veio à Assembleia da República discutir esta matéria. E eu gostava de lhe perguntar, de uma forma muito objetiva, se o governo que o senhor fez parte, em 2012... rejeitou uma proposta de privatização com o controle do Sr. Efremovic, com base na inexistência de garantias bancárias, como é que essas garantias bancárias, que eram indispensáveis em 2012, se tornaram dispensáveis em 2015? Isto é, na prática, o ofício da par pública representou uma carta de conforto, e a expressão é sua, é uma expressão usada em declarações suas de novembro de 2015, para dar algum conforto aos bancos, Portanto, havia ali uma verdadeira carta de conforto, no sentido clássico do termo, em que a par pública assume um compromisso que permite dar uma espécie de aval, garantia pública, em caso de incumprimento, a uma privatização que, de repente, tornava as coisas muito mais fáceis, porque até então, os bancos duvidavam do plano de negócios da TAP. Aí, pois, claro, não haviam de duvidar, a partir do momento em que a par pública se atravessou a dizer que exerceria o seu direito de trazer a TAP de volta para trás, podia então avançar o negócio. Agora, a questão é, como é que a 22 de outubro de 2015, o Governo, mediante proposta sua e da Secretaria de Estado do Tesouro, em resultado de uma reunião sua e do Dr. Passos Coelho na véspera com os bancos, compromete na prática, o Estado, com 766,7 milhões de euros de dívida contingente da TAP, sem autorização prévia da Assembleia da República, como é obrigatório e como se fez com os bancos. Porque os processos vieram à Assembleia para fazer essa garantia em relação aos bancos. E não é verdade que o caderno de encargos do concurso para a privatização da TAP determinava que a dívida da TAP teria de ser assumida pelos compradores? E não foi este conforto do ofício da par pública que desbloqueou a situação ao assumir na prática essa garantia que não havia de antes? Ou seja, quando dizia há pouco que não havia dinheiro para fazer pagamentos por causa dos problemas de tesouraria, isso é exatamente o que nos era dito em 2000-2001, com o caso da Swissair. Era exatamente o que nos era dito em 2011-2012, com o caso de Efromovich. E em ambos os casos se verificou o que era, na verdade, essa conversa. Mas eu pergunto-lhe uma coisa. O senhor recorda-se que entre 2012 e 2015, como na altura nos confirmou, a situação de tesouraria da TAP melhorou e a dívida da SGPS diminuiu. E foi nos últimos meses, ou seja, já durante 2015, que a situação derrapou numa espécie de agora ou nunca, precisamente porque o senhor se recusava a fazer aquilo que depois fez em tempo recorde em 21 e 22 de outubro de 2015. Isto é, na reta final da negociação direta para a venda da TAP, aquilo que acabou por significar uma carta de conforto, uma garantia com um aval público para a dívida da TAP que passou a ser recirculada pelos bancos. Ou seja, a corda ao pescoço que estava na TAP durante meses, de repente desapareceu porque o senhor e o Dr. Passos Coelho reuniram com os bancos e no dia seguinte saiu uma resolução do Governo de Ministros. Isto nós nunca tivemos a discussão aqui na Assembleia, de facto. Mas esta reunião permite que a tenhamos. Uma última questão, Sr. Presidente. O senhor disse que só uma privatização da maioria ou da totalidade do capital da TAP poderia ter a concordância dos investidores, senão o controle efetivo não se verificava. Disse agora e disse no passado que não era real pensarmos numa privatização a menos de 51%. Não era possível. Mas já era possível que os mesmos investidores, chamemos-lhe assim, isto mesmo a terminar, Sr. Presidente, os mesmos que não queriam um negócio daqueles, já aceitariam voltar para a posição que o regulador decidisse, fosse qual fosse, em função do Regulamento 1008 de 2008. Ou seja, aquilo que na verdade agora tivemos a confirmação, de que era todos os elementos apontam, dito pela ANAC, que o controle efetivo era exercido por um não-residente, portanto, situação ilegal, podia-se alterar à vontade e passasse para a situação que se quisesse. Não podia era ser exatamente a mesma situação no quadro de uma negociação. Quero dizer-lhe, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, que temos muita dificuldade em conciliar estas duas afirmações, porque elas são a negação uma da outra. Muito obrigado. Há outras questões para a segunda ronda, mas depois já fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Dr. Sérgio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Bruno Dias. É também um gosto revê-lo aqui na Comissão. Quando eu lhe respondi mais imediatamente à pergunta sobre se a cláusula de salvaguarda final estava prevista só em outubro ou não, eu disse-lhe não, mantenho aquilo que respondi, não. Porque a cláusula de salvaguarda final a que eu fazia menção não tinha nada a ver com a recompra da TAP, nem com a dívida da TAP. Não, não era outra, era a única de que eu falei, Sr. Deputado. Era a única de que eu falei. Não. A cláusula de salvaguarda final relativamente à tal alteração do modelo de governança que fazia com que o cumprimento do Regulamento 1008 fosse uma realidade. A tal cláusula que dizia que o regulador podia fazer e decidir o que entendesse que os acionistas privados tinham de conformar o contrato a isso. Era a essa cláusula que eu me referi durante toda a audição com uma cláusula de salvaguarda final e confirmo que não foi uma cláusula de 22 de outubro, é uma cláusula que está desde junho, a data da assinatura do contrato, nesse mesmo contrato. Portanto, era uma cláusula que tinha já muitos meses de existência. Relativamente à recompra da TAP, eu devo dizer que a recompra da TAP era uma daquelas cláusulas que para nós foi mais importante manter, porque, se quiser, era a salvaguarda final, no caso da detenção acionista, não no caso do Regulamento 1008. Não, não. Havia, mas não era bem esta. Mas se quiser, Sr. Deputado, para não confundirmos as pessoas, no caso da recompra da TAP, pretendia responder a uma preocupação que existia do ponto de vista político na Assembleia, nos diversos partidos, e do ponto de vista público, que era, bom, o Estado vende e nunca mais tem a possibilidade de exercer qualquer controle. Então, o que a recompra da TAP dizia e estava previsto no acordo era aquilo que eu lhe disse há pouco. Quando nós tivéssemos uma situação económica ou financeira ou a violação de alguns compromissos estratégicos, a situação económica ou financeira pior do que quando, do momento da venda, e um conjunto de compromissos estratégicos como o hub, a sede e direção, o facto de ter a legislação portuguesa e o pagamento de impostos em Portugal, se alguma dessas coisas fosse alterada, o Estado podia recomprar a companhia. Mas, de facto, perante o conjunto de questões que foi levantada, nós próprios achámos que a cláusula podia e devia ser melhorada, a tal cláusula de recompra, entre o contrato de junho e o contrato final de outubro. E melhorada em que circunstância? Vamos imaginar, Sr. Deputado, o seguinte cenário. A situação da TAP degradava de tal forma que, para o investidor privado, podia ser interessante violar o compromisso de manutenção do hub para que o Estado recomprasse a TAP e, dessa forma, ele livrava-se do problema e, a TAP, e o Estado ficava com o problema para si. Porquê? Porque na primeira versão de contrato, a tal de junho, os indicadores económico-financeiros como requisito para a recompra da companhia não estavam previstos. Só estavam os estratégicos. Portanto, o contrato de junho o que dizia era o seguinte: se houver uma violação de alguns dos compromissos estratégicos, o Estado pode recomprar. Recompra a companhia. Não dizia que o degradar da situação financeira até a um nível pior do que a quando da venda implicava a recompra. E o que nós fizemos no contrato de outubro, Sr. Deputado, não foi proteger interesses privados, foi mesmo proteger o interesse público. Porque o que dissemos naquela ocasião foi que a recompra da TAP aconteceria quando a situação financeira da companhia, por comparação com a situação financeira antes da privatização, estivesse ainda um pouco melhor, mas pior do que no momento da capitalização. Trocado por miúdos, havia 388 milhões de euros de capital que tinham de entrar na companhia. Parte desse capital podia ser perdido por situação económica e financeira difícil da companhia, mas não podia ser perdido todo, porque o Estado, atingido um determinado limite, mas ainda assim positivo por comparação com a situação anterior à venda, ou seja, se restasse algum capital, mas não todo, o Estado podia recomprar e ia recomprar a empresa, para recuperar a empresa numa situação melhor do que tinha vendido e, dessa forma, salvaguardar que o interesse público estava garantido e não só quando houvesse uma violação de um compromisso estratégico. Por isso é que a par pública pôde assumir na carta que escreveu aos bancos aquilo que assumia, porque era uma decorrência daquilo que tinha sido aprovado. Ou seja, como o Estado ia recomprar a empresa numa situação financeira melhor do que aquela que tinha no momento da venda, a par pública podia escrever aos bancos a dizer assim: se houver um incumprimento de algum empréstimo, a par pública obriga-se a recomprar. Porquê? Porque já tinha recomprado antes. Portanto, na prática, era a materialização de uma obrigação que já estava assumida muito antes. Na prática, Sr. Deputado, do que se tratava era de recomprar a TAP no momento em que patrimonialmente ela estivesse melhor do que antes da venda. Mesmo que estivesse pior do que no momento da capitalização. Podiam ser gastos parte dos 388 milhões de euros, mas não a totalidade. E por isso é que era importante a tal auditoria às contas da TAP consolidada numa base mensal, para que todos os meses a par pública soubesse qual era a situação financeira da TAP, para ter a certeza que a recomprava numa situação melhor do que a tinha vendido. E, portanto, foi muito fácil à par pública escrever aquele ofício aos bancos, porque ele não representava mais do que a materialização de um compromisso que já estava assumido. Não foi, ao contrário daquilo que poderia ser inferido das palavras do Sr. Deputado, nenhuma cedência ao interesse dos bancos ou ao interesse privado, foi sim a concretização mais objetiva e mais exigente de condições de recompra que já estavam vertidas no contrato de junho e que depois foram melhoradas no contrato de outubro.
Muito obrigado. Doutor, vamos passar à segunda ronda, julgo que estão os grupos parlamentares interessados. Começo por Partido Social-Democrata, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro. Agradecer-lhe a forma como tem participado nesta audição, que começou logo com uma acusação falsa, como podemos ver, no Bloco de Esquerda, acusou o Dr. Sérgio Monteiro de ser o responsável por um dos maiores negócios ruinosos da história da TAP. Cerca de 500 milhões de euros que isso custou, enfim, a compra de uma unidade ligada à Varig, mas como já demonstrou aqui, e muito bem, e vale a pena recordar, não foi de facto o governo que o senhor fez parte, não foi o senhor, foi sim um outro governo de má memória, e de facto eu lamento que eu tenha confundido com o Dr. Paulo Campos, que eu não queria de facto fazer essa maldade, mas foi de facto, e na altura, a tutela do Dr. Paulo Campos e do Dr. Marilino, que de facto foram responsáveis desse negócio, como de outros muitos, infelizmente em várias áreas, e que levou depois, a 17 de maio de 2011, à assinatura daquele enfim, de memorando de má memória para todos nós. Mas também verificamos ainda neste último bate-papo como o Partido Comunista procura confundir as pessoas quando mistura alhos com bugalhos no que diz respeito às cláusulas de salvaguarda e de recompra da mesma da companhia da TAP. Ou seja, aquilo que era o garante para que os interesses nacionais ficassem salvaguardados, afinal, quando são confundidos os alhos com os bugalhos, as coisas não são bem assim, mas ainda bem que o Sr. Dr. Sérgio Monteiro foi muito claro nessa resposta. Da mesma forma, também achei muito curioso esta audição ver como o Partido Socialista é um bocado diferente, tem dias, porque estava muito preocupado nos apartes para dizer que não, nós não somos a favor das nacionalizações, nós historicamente somos a favor das privatizações. Sim, mas era o outro Partido Socialista, que não é este, porque este Partido Socialista o que tem feito é exatamente o contrário, é reverter todas as privatizações, ou seja, promover as nacionalizações encapotadas, e por isso não deixa de ser curioso. Aliás, até dá-me até espaço para fazer aqui, partilhar com todos os senhores deputados e quem nos está a acompanhar, algumas reflexões que vamos fazendo, porque nós ouvimos o regulador há pouco a dizer que não tem informação. Ou seja, que hoje o regulador nem sequer consegue dizer quem controla de facto a TAP. Eu não sei de facto a quem é que isto interessa. Mas a quem é que isto interessa? Mas será que alguém disse à TAP para não mandar os documentos em falta ao regulador para que isto se arrastasse enquanto a reversão não ficasse concluída? Tudo, de facto, neste domínio acaba por ser um pouco possível, graças àquilo que eu acho que é um ponto que eu gostaria de frisar aqui, que, e à qual eu dou bastante importância, tem a ver com outra acusação que tem sido feita sistematicamente, hoje não aqui porque enfrenta às pessoas a situação é sempre diferente, mas tem sido dita que não houve transparência, que foi um acordo assinado à noite, clandestino, enfim, dando essa imagem que não corresponde à verdade, mas gostaria, seria extremamente importante, penso eu,
percebermos a cronologia dos acontecimentos em função da transparência do mesmo. Até porque são lançados aqui na discussão dados e números que só existem porque as peças foram todas públicas. As peças foram públicas. E por isso, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, eu já se inscreveram, não foi? Então, voltam-se a inscrever, voltam a fazer as perguntas e dizem tudo isto. Porque o que nós temos, bem, sabemos, cara, é que tivemos um concurso público, tivemos decisões do Conselho de Ministros e nós, neste momento, o que sabemos, aquilo que existe hoje na TAP, é que houve um acordo celebrado com champanhe na televisão, mas que o exterior ninguém conhece. Nem o próprio regulador consegue dizer quem controla a TAP hoje, que é uma coisa notável. Sabemos também que depois do brinde, a semana passada, há poucos dias, foi concretizado o acordo, mas ninguém conhece os termos, nem o regulador. Há aqui uma certa diferença e eu gostaria de esclarecer isso, mas, sobretudo, uma última questão que gostava de levantar, porque já foi levantada aqui, mas o Sr. Doutor não respondeu, e eu acho que é bastante importante, tem a ver com a dívida da TAP. O que é os efeitos da sua inclusão dentro do perímetro da dívida pública? Os impactos que isso poderia ter? O tal balanço também já foi falado aqui. O deve e o haver, o custo-benefícios de uma reversão como esta e com as implicações toda que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro. Aproveitar esta intervenção para anunciar que nós aqui não faremos uma coisa que também nunca fizemos noutro sítio, que é lançar acusações sobre pessoas que não estão aqui presentes para se defender. Se o Sr. Deputado Emílio Guerreiro pretende lançar aqui acusações sobre outros assuntos que não estão aqui em discussão, pode chamar as pessoas para se virem aqui pronunciar sobre todos os assuntos que pretende ver esclarecidos. Mas há aqui uma discordância que eu denoto, que é uma discordância porventura em termos formais, entre aquilo que foi dito pelo Dr. Sérgio Monteiro e aquilo que foi aqui apresentado pelo deputado Luís Leite Ramos. E eu gostava que o Dr. Sérgio Monteiro pudesse de alguma forma explicitar aquilo que teve na origem deste modelo de privatização, se foi por um lado um modelo em que acreditava para capitalizar a empresa, ou se foi, por outro lado, uma imposição de uma entidade externa, designada aqui como Troika, porque é importante perceber-se se era um modelo em que acreditavam, se foi uma imposição, ou se foi as duas coisas, ou se aproveitou a imposição para praticar um modelo em que acredita. Gostaria de alguma forma, esclarecer o seguinte. Relativamente à falta de contraditório ou de contrafatual, também isso reflete ao estádio a que chegámos. Ou seja, o Dr. Sérgio Monteiro disse aqui que nós só chegámos a esta renegociação para a recompra uma vez que havia um contrato e, portanto, só na base da existência do contrato é que os acionistas privados o aceitaram renegociar, porque se ele não existisse, não o aceitariam renegociar, decorrendo da minha leitura que, em primeira análise, os acionistas não aceitaram renegociar ou negociar um contrato de privatização com uma percentagem menor de participação do que aquela que obtiveram. Mas isto consagra em si mesmo uma incongruência, porque foi dito pelo Dr. Sérgio Monteiro que o próprio contrato consagrava uma cláusula de salvaguarda que restringia no limite a participação do acionista privado. E eu pergunto-me, e quero lhe perguntar assim também, em que modelo é que, havendo indícios, e quem contrata contratos desta natureza que merecem estudo e averiguação, como é o caso quer do Estado português, quer do consórcio Gateway, havendo indícios, como hoje aqui foi dito por parte do regulador, de que havia, digamos, alguns incumprimentos ao regulamento, à regulamentação comunitária, ou seja, a possibilidade da aplicação da cláusula de salvaguarda era evidente, também é necessário concluir que, numa negociação mais apertada ou mais distante, no tempo, seria possível alcançar outro resultado negocial na privatização que não aquele que se veio a verificar. Só para concluir, respondendo a um aforismo sobre o casamento. Quando normalmente alguém anda desesperado à procura de noiva ou de noivo, normalmente pode incorrer num grave perigo, que é o golpe do baú. Esperemos que este não seja o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui duas ou três coisas que eu creio que vale a pena esclarecer com o Sr. Dr. Sérgio Monteiro, que é o seguinte. Quando eu há pouco falei da VEM, tinha a ver com a inação total da sua parte relativamente a uma situação que não deixou de se agravar no tempo do seu governo. E lamento que o senhor tenha demorado 3 anos até perceber que acabava a injeção supostamente de dinheiro, precisamente numa altura, em 2015, em que a VEM começou a dar resultados positivos. Portanto, veio tarde, senhor doutor Sérgio Monteiro, essa decisão tomada pelo seu governo. O senhor doutor chega aqui e exibe 2 troféus do processo de privatização. 2 troféus. Um que é público, o outro que ainda ninguém conhece, a não ser, se calhar, o senhor que tem informação privilegiada e que usa, nesta discussão, argumentos de autoridade que ninguém pode rebater. O senhor fala de um acordo de parceria estratégica. Eu acho que ninguém conhece o acordo de parceria estratégica a não ser o senhor. O senhor e os membros do governo de que o senhor fez parte. O acordo de parceria estratégica e o contrato que o senhor fala nunca foram públicos. Portanto, aquilo que o senhor diz sobre a transparência do processo vem no caderno de encargos, sim. Vem no caderno de encargos um plano estratégico que salvaguarde a garantia de execução de um adequado e coerente projeto estratégico, tendo em vista a preservação e promoção do crescimento da TAP, etc, etc. Isto vem no caderno de encargos. Agora, onde é que está este projeto estratégico? O senhor conhece? Se conhece, devia tê-lo trazido para aqui. Porque isso, estar a discutir com as outras pessoas, com base em argumentos da autoridade, isso não é discussão política, senhor doutor Sérgio Monteiro. Isso é a discussão ideológica sobre a qual o senhor está numa trincheira e eu estou noutra. E, portanto, não vale a pena estar, digamos, a esgrimir contra fantasmas. Os chamados 10 milhões que o senhor exibe como grande venda de TAP, isso faz parte de qualquer sinal de compra, seja do que for. Quando o senhor vai comprar um bem, um equipamento qualquer, de alguma monta, é-lhe exigido um sinal para que essa compra se venha a efetivar. Portanto, esses 10 milhões de euros, que foram a única contribuição que se saiba do elemento privado nacional no projeto de aquisição da TAP, e o senhor sabia disso porque esteve a negociar essa situação, teve com certeza conversas com o senhor Humberto Pedrosa e com o senhor David Neilman, sabia que a única pessoa que tinha capacidade de cumprir algum financiamento num processo de capitalização era o senhor David Neilman, com base numa operação de compra de leasing, em sistema de leasing de aviões que o Sr. David Neilman disponibilizava para serem comprados pela TAP. Portanto, esse processo de capitalização do que o senhor se fala foi, no fundo, obtido à conta do próprio processo de compra da TAP. É como se fosse uma operação de ecrã. Houve um ecrã. Foi um processo de capitalização que os privados se comprometeram a dar no processo de compra da TAP, os 388 milhões de euros. Os 388 milhões de euros vieram de um sistema de compra pela TAP de 17 aviões que foram vendidos por 400 milhões de euros. Portanto, o financiamento, no fundo, acaba por ser a própria TAP. E não é por acaso que o senhor Dr. Sérgio Monteiro, para acabar, tem dificuldade em demonstrar que aquilo que se passou no final do mês de outubro foi o Estado, através da par pública, ter assumido, por instruções suas, não me venha dizer que a par pública é uma entidade que resolveu fazer coisas de que o senhor não tem conhecimento, porque é óbvio que tinha, a par pública assume a responsabilidade como entidade garantística do passivo de 670 milhões de euros que a TAP tinha que ter e que na altura os bancos exigiam que houvesse alguém do Estado ou em nome do Estado que assumisse esse passivo. E, portanto, essa situação, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, é a mesma coisa que estar a tentar tapar o sol com a peneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não funciona assim como o Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta reunião já permitiu confirmar que houve alterações materiais das condições do concurso já na fase final da venda direta. E foi o Sr. Doutor que o confirmou. Aquilo que o senhor confirmou que aconteceu foi uma revisão do clausulado na fase final, 3 semanas depois das eleições, numa circunstância em que já não havia outras situações senão aquela de vender àquele investidor ou não vender. Há alguém que diz assim: só se pode entrar aqui se for de nacionalidade de um país. E aquilo que o senhor combinou foi: não, se pedirem o passaporte, tu mostras o outro passaporte. Por acaso, o senhor Efraimovich tinha várias nacionalidades. Mas aqui, aquilo que os senhores combinaram e meteram no clausulado, a famosa cláusula de salvaguarda, que havia várias salvaguardas, pelos vistos, é que em relação à orientação do regulador para cumprir aquela norma de que tinha que ser o nacional da União Europeia, é que os senhores alteram o modelo de governança para que seja em função das opções e decisões do regulador. Foi assim que o senhor apresentou a cláusula de salvaguarda. Altera-se o modelo de governança. Olha, então vamos lá por partes. Eu vou falar das duas questões. Vou falar da recompra da TAP e vou falar do modelo da governança. São as duas salvaguardas. Qual delas é, afinal, tanto me faz? Mas são duas alterações materiais das condições de contrato na fase final da negociação. E isto significa, por mais enervados que estejam os deputados do PSE, isto significa que aquilo que é apresentado relativamente a um processo supostamente com transparência, etc., coloca perante o Estado português uma responsabilidade que não tinha antes. Porque quando o senhor diz: ó, Sr. Presidente, eu vou aguardar um bocadinho.
O senhor deputado já fez intervenções em condições piores, mas ainda assim tenho todo o direito.
Eu reservo-me o direito de ter as condições adequadas.
Por isso é que eu disse, ainda assim tenho direito a fazer a sua observação. Pode continuar.
Muito obrigado. Em relação à nossa acusação, que o senhor confirmou, o senhor não desmentiu que no dia 21 de outubro haja uma reunião com os bancos e no dia 22 de outubro há uma carta da par pública a confirmar o compromisso de recomprar a TAP em caso de incumprimento. E até diz especificamente 30 dias após o incumprimento. Ou seja, aquele sistema na prática de videovigilância que o senhor apresentou com grande orgulho na altura, que estava perfeitamente ligado ao acompanhamento que os bancos iam fazer do processo, significava na prática que em caso de incumprimento da TAP era devolvida. É aquilo que aparece depois como a nacionalização à ordem dos bancos. Aquilo que nós colocamos nesta fase, quando o senhor indica que o Estado não podia capitalizar a TAP sob pena de uma reestruturação severa, no dia 5 de dezembro de 2014, o senhor não dizia isso, dizia que não podia de maneira nenhuma. E foi depois de demonstrado pelo PCP que podia haver uma recapitalização que os senhores mudaram a conversa e passou a indicar os casos das reestruturações severas com as rotas e destinos que iam deixar de existir, com os postos de trabalho que iam deixar de existir, etc, etc. Bom, eu posso-lhe só indicar Porto-Barcelona, Porto-Milão, Porto-Bruxelas, Porto-Roma, Lisboa, Bogotá, Panamá, Gotemburgo, Hannover, Zagreb, Budapeste e Bucareste. da Circular Lisboa Manaus Belém, e o PSD está aqui à parte a gritar Boston, Boston, nas belíssimas condições que vimos este fim de semana, com um A330 que veio da Azul, inaugurou a rota, chegou lá, variou, ficaram lá presos, devem estar a embarcar a esta hora. Ora bem, a maravilha que o PSD tem para apresentar com o que aconteceu com as aeronaves foi os A350 que foram cancelados em benefício da Azul, precisamente a mesma Azul que recambiou e despachou para cá os A330 que agora são apresentados na inauguração de rotas para Boston e que deixam os passageiros empandeirados, como aconteceu. Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Senhores Deputados, vamos. Senhores Deputados. Senhores Deputados. Vamos criar condições para. Vamos criar condições para continuar os nossos trabalhos. Obviamente já descobrimos todos até que os passageiros finalmente embarcaram de Boston. Quer dizer que espero que não no Antonov. É só para criarem condições para continuarmos os nossos trabalhos. Dar ao Sr. Dr. Sérgio Monteiro 10 a 15 minutos, uma vez que houve um conjunto considerável de perguntas, algumas delas novas e que merecem resposta, e julgo que eles quererá dar, portanto avançamos para 15 minutos para darmos por encerrado o nosso trabalho. O doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu de facto já tinha, confesso, já não me lembrava bem do calor desta discussão e senti até um pequeno momento de saudades dela, mas enfim. Não, porque a discussão é muito útil, é muito útil, é muito franca, e eu gosto de discussões francas e de nós podermos, enfim, trocar elementos. Para ir às respostas, cronologia dos acontecimentos, pediu-me o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Relativamente ao segundo processo de privatização, o governo que eu fiz parte tomou a decisão de o relançar no final do ano de 2014. Isso tem origem a um período de consulta de elementos de natureza económico-financeira, de natureza estratégica. Foi criado um data room virtual, também um data room físico onde estava toda a informação. Foram contactados um conjunto vastíssimo, várias dezenas de potenciais interessados, quer estratégicos, quer de natureza financeira, até que se chegou à fase da apresentação de propostas. Eu recordo que a segunda fase do processo de privatização não teve propostas não vinculativas e vinculativas, seguiu-se direto para a apresentação de propostas vinculativas, e depois houve uma fase seguinte, que estava prevista no caderno de encargos, de melhoria dessas mesmas propostas, ou seja, um convite à apresentação de uma proposta melhorada, que deu origem a uma decisão do Conselho de Ministros no segundo trimestre de 2015 e que depois dá origem à tal assinatura do contrato de junho, que teve duas modificações, uma na qual eu participei, em outubro de 2015, outra na qual o governo que sucedeu àquele que eu fazia parte terminou. E na parte das alterações de que eu participei, a grande alteração, a única de que me recordo, tem a ver exatamente com a cláusula de recompra da TAP. E indo àquela questão das duas salvaguardas, havia uma salvaguarda relativa ao modelo de governance, a tal que nunca mexeu, a tal a que eu me aludi durante a audição toda a falar na cláusula de salvaguarda final. O modelo de governance nunca mexeu essa cláusula, dizia que a todo momento os privados estavam obrigados a alterar o tal modelo de governance, ou seja, as regras em que se regia o consórcio privado de acordo com as decisões do regulador. Essa não muda entre junho e outubro. Relativamente à recompra da TAP, ela de facto muda, mas muda para benefício do Estado, claramente. Não muda para benefício dos privados, nem bancos, nem investidores. Porque o que é que diz? É a minha opinião, Sr. Deputado, e portanto, enfim, é só essa que eu posso dar, porque a cláusula de recompra da TAP, o que passou a estabelecer, é que a recompra acontecia não só com a violação de compromissos de natureza estratégica, mas também com a deterioração da situação financeira, ou seja, com a perda do capital que tinha sido colocado por investidores privados. Mas até ao ponto em que a recompra fosse melhor para o Estado do que o momento antes da venda. Ou seja, a situação patrimonial do Estado estava sempre salvaguardada, porque a TAP tinha de estar melhor no momento da recompra do que no momento da venda. Por isso é que a par pública pôde escrever Eu não tentei dizer que não tínhamos conhecimento ou esconder-nos por trás, não. A par pública fê-lo com o nosso conhecimento. Eu não só não neguei a existência desse ofício e da reunião, como, de alguma forma, as confirmei com a resposta que dei. Eu confirmei que a par pública se sentiu confortável em escrever aquilo. Porquê? Porque estava previamente negociada e foi depois aprovada em Conselho de Ministros uma cláusula de alteração do contrato que diz: a TAP só é recomprada se a situação patrimonial for melhor do que antes da venda. Portanto, não era problema para a parte pública dizer: não, como eu vou ficar com a TAP numa situação melhor do que a tenho hoje quando a estou a vender, eu não tenho problema nenhum em assumir perante vocês aquilo que já é a materialização de uma cláusula que estava negociada e depois foi aprovada em Conselho de Ministros. Não vejo nisto nem nenhuma incongruência, nem nenhuma cedência ou interesses privados ou violação das regras da contratação pública pelo facto de haver uma negociação com um só consórcio e não com os dois que estiveram no momento anterior em contenda, só por um facto, porque essa alteração visou reforçar os mecanismos de proteção do Estado e não propriamente de benefício de um qualquer privado. Relativamente à dívida da TAP, eu propositadamente há pouco não fiz um comentário sobre a mesma e tenho dificuldade em aqui dizer tudo aquilo que acho que poderá estar em risco de acontecer, porque não quero estar a expor o Estado português pelo conhecimento que tenho prévio das posições da Comissão Europeia. Também ninguém me pediu opinião depois disso nesta negociação que aconteceu, nem tinham de o fazer, obviamente, relativamente às consequências que isto possa ter na percepção de controle da companhia. Uma empresa pública gerida com privados, com voto de qualidade, portanto, tudo isto pode ter consequências que eu não quero concretizar de forma nenhuma, para não expor a posição do Estado e o risco de, eventualmente, a companhia vir a sofrer consequências por esse facto. Na análise custo-benefício, aquilo que nós fizemos foi aquilo que eu referi há pouco. Para nós, do lado do custo, estava o facto de haver uma reestruturação ou uma liquidação da companhia. Aliás, a esse respeito, veja-se o que aconteceu numa série de companhias aéreas, na SAS, na LOT, na Alitalia e, no caso da companhia cipriota, o Facho. E, portanto, isto era o que aconteceria caso a capitalização fosse também pública ou feita em condições que pudessem ser disputadas como não sendo de mercado. É o contrário do que acontece agora. E quando eu há pouco referia aos senhores deputados que eu julgo que só há renegociação porque havia contrato, tem também a ver com isto. Não era nem a não existência de contrafactual, nem um jogo de palavras. É que, naqueles termos, um investidor privado já se tinha comprometido a investir. E, portanto, o Estado pode agora dizer: não, eu optei por reabrir uma negociação que estava fechada com o investidor privado e dizer: eu, nas mesmas condições, assumo parte da capitalização, os tais 30 milhões que, aparentemente, o Estado injetará na companhia como parte de capitalização. Porquê? Porque o faço nas mesmíssimas condições que, anteriormente, um acionista privado que achava que ia estar sozinho na empresa, fazia. Portanto, eu acho que este é o grande contrafactual que agora existe até de apoio à negociação com a Direção-Geral de Concorrência Europeia e que não havia se nós partíssemos desde logo para uma privatização em que a percentagem fosse igual e as obrigações de capitalização fossem iguais. Porque aí não havia forma de demonstrar perante a Comissão Europeia. Eu pelo menos estava a tentar que fosse, mas respeito que acho que não. Estava a falar na questão do casamento ter a ver com isso. Ou seja, na prática, a Direção-Geral de Concorrência hoje pode dizer: bom, mas o Estado está a capitalizar, tem de haver uma reestruturação, e o Estado pode dizer: não, porque eu capitalizei nas mesmas condições de um privado e isso só existia porque havia um contrato original. Quanto à questão da incongruência que o Sr. Deputado referia, eu julgo que a cláusula a que se refere não restringe a participação do acionista privado. Ou pelo menos não foi isso que eu queria dizer. A tal cláusula de salvaguarda no que diz respeito às regras de governação, o que pretendia não era restringir a participação, era o peso que cada um tinha no consórcio e os poderes que tinha e não a percentagem de capital. Por exemplo, uma das coisas que a ANAC referiu foi: é possível que um acionista minoritário possa ter a maioria dos direitos económicos, portanto, dos dividendos. Parece-nos que aqui a proporção é demasiado desequilibrada, reajustem lá a participação. Segunda observação que era feita: o castigo que é dado ao acionista europeu, neste caso o Sr. Humberto Pedrosa, é a empresa por si controlada. No caso de ele não capitalizar ou desistir da capitalização, é demasiado severo. Não há equilíbrio de posição entre os dois acionistas. Por favor, corrijam isso. Portanto, não estava em causa a gênese de haver mais percentagem para um, menos para o outro. O que havia, sim, era uma necessidade de reequilibrar alguns dos aspectos do contrato, que foram identificados pelo regulador, do meu ponto de vista, com um método que até foi considerado pela Comissão Europeia como inovador e uma prática que devia ser seguida noutros países, com um pedido prévio de análise. Ou seja, em vez de se esperar pelo facto consumado, é feito anteriormente. E, portanto, a partir do momento em que era nos 61% que tinha de haver o equilíbrio, não tinha nada a ver com a participação de capital, não se estava a discutir...
O que é estranho é que quem admite essa possibilidade como pós-salvaguarda elimina à partida a possibilidade de participar com menor porcentagem.
Mas isso...
Na sua análise,
claro, mas isso, Sr.
Isso
deputado,
é uma parte
análise,
longa, mas útil.
Correspondia à análise que nós fazíamos do interesse patrimonial do Estado e da companhia. Nós entendemos, com base em toda a informação que nos foi disponibilizada, que 50% ou 49% não corresponderia a uma capitalização nos mesmos termos do que aquela que foi conseguida e, consequentemente, daria asa a uma reestruturação imposta pela Direção-Geral de Concorrência. Mas, como lhe digo, era a avaliação que nós fizemos, que nós assumimos naquela altura e que julgo que não colide com a cláusula relativa à governance, porque esse é o ajustamento de regras dentro dos 61 que estavam a ser vendidos. Não tinha nada a ver... Claro, claro. Pronto, mas eu aproveitei esse enquadramento e obrigado por ele para tentar explicar um pouco melhor o que é que estava aqui em causa e que tipo de análise é que a ANAC fez previamente. Relativamente às observações feitas ainda pelo Sr. Deputado, acreditava versus a imposição da Troika. Eu diria que às vezes nós temos de fazer coisas que nos são impostas mesmo não acreditando, ou temos de fazer coisas em que acreditamos mesmo não sendo impostas. Neste caso, no que me diz respeito, por todas as razões que eu coloquei anteriormente, eu julgava e continuo a julgar que a TAP estava numa posição de enorme desvantagem face a todas as suas concorrentes no espaço europeu, pelo facto de não ter capacidade de ter acesso a capitais por razão de detenção acionista exclusiva por parte do Estado. Ou seja, ao mesmo tempo que era uma obrigação do Estado, isso é inequívoco, era uma obrigação do Estado, tinha de ser cumprida, era uma obrigação que correspondia, do ponto de vista prático, aquilo que é prática na Europa e que eliminava uma desvantagem que a TAP tinha, que era o acesso a capital por parte de investidores que não o Estado, que impedia uma reestruturação, evitava uma reestruturação, como aliás veio a evitar. O Sr. Deputado Heitor Sousa enquadrou melhor a observação relativamente à empresa de manutenção no Brasil, de engenharia e manutenção. Eu dizia apenas que o Sr. Deputado verá, de todos os relatórios e contas, compare a situação da empresa em 2012, 13, 14 e 15 por comparação com 11 e verá que em todos os anos a empresa reduziu prejuízos e atingiu em 2015 o equilíbrio operacional, que era aliás o objetivo a que nos tínhamos proposto. Era uma situação muito difícil, claro que era. Mas fechar a companhia, como chegou a ser sugerido, não resolvia os problemas que lá existiam, porque a TAP era solidariamente responsável, enquanto acionista a 100% da engenharia e manutenção, pelas responsabilidades laborais, pelas responsabilidades fiscais, pela dívida contraída. Portanto, não desaparecia todo o problema que lá existia. Por isso facto, Sr. Deputado, a responsabilidade que eu julgo ter é reduzir o problema até o ter equilibrado. Mas, enfim, é a minha análise. Admito que sou suspeito na análise que faço. O Sr. Deputado fará uma análise diferente, que eu respeito, mas também permitirá que eu discorde dessa análise.
Senhores deputados, estamos em período, por favor. Estamos em período de respostas. Se não estão interessados em ouvir a resposta, teria sido útil não fazerem as perguntas. Mas já que fizeram as perguntas, façam o favor de ouvir as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, continuando, E para quase concluir, a questão do contrato de compra e venda e do acordo de parceria estratégica, julgo, Sr. Deputado, que nada daquilo que eu disse hoje, absolutamente nada, é novidade para as senhoras e para os senhores deputados. Nada. Nem quanto ao conteúdo do acordo de parceria estratégica, nem quanto ao conteúdo do acordo de compra e venda. Tudo foi oportunamente, Sr. Deputado, tudo foi oportunamente comunicado pelo Governo que eu fiz parte em briefings a seguir ao Conselho de Ministros, nos quais eu próprio participei, em declarações públicas, em vinda à Assembleia da República, em debates em que participámos. Foi um processo muito escrutinado e, portanto, desse ponto de vista, eu concordo inteiramente com o Dr. Pires Lima, dizendo que foi um processo muito transparente por causa disso. Enfim, a TAP e o CTT foram, porventura, os processos em que mais vezes trouxeram membros do Governo ao Parlamento para debater. Portanto, eu não trouxe nenhuma matéria, nenhuma que não tenha sido objeto anterior de comunicação por parte de membros do Governo. Portanto, não era a minha intenção, e julgo que não fiz, a utilização de qualquer informação privilegiada, conteúdo de informação relativamente a isso. O Sr. Deputado poderá, junto da par pública, certamente, requerer esses contratos, e eles serão fornecidos, mas a informação que eu utilizei foi exatamente a mesma que tive a ocasião, enquanto membro do Governo, comunicar nas diversas ocasiões. E, por fim, dizer que este debate e este conjunto de audições mostram bem a importância que a TAP tem no panorama empresarial, económico e financeiro em Portugal. E que julgo que o processo de privatização em que eu participei, com gosto, com honra, e aqui trouxe os esclarecimentos que foram solicitados, julgo eu, permite à companhia hoje ter um contributo maior do que teria se a privatização não acontecesse para a economia nacional, porque a empresa continua a ter sede e direção em Portugal, continua a ter o seu hub em Lisboa, continua a pagar os seus impostos em Portugal, a vender em Portugal, a contribuir para o turismo, para o PIB, para a economia e para o desenvolvimento do país. E continuará a fazê-lo, independentemente da percentagem acionista que o Estado tenha e independentemente das decisões que, entretanto, forem tomadas. Porque a TAP é, como se viu, uma matéria de consenso político e parlamentar quanto à sua importância. Podemos ter visões diferentes quanto ao papel do Estado e o lugar em que o Estado assegura esse interesse estratégico, mas do ponto de vista político todos estamos de acordo quanto à importância da companhia, e é sobretudo isso que eu queria relevar nesta minha intervenção final, é que esse consenso existe e é bom que seja preservado do ponto de vista parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sérgio Monteiro. Agradecer-lhe as respostas que conseguiu dar. Dizer aos seus deputados que a matéria não se esgota está aqui. Na próxima terça-feira teremos o Sr. Presidente da TAP, Fernando Pinto, e no dia seguinte o Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas, e portanto até amanhã, porque amanhã mesmo temos reunião em sala a indicar. Muito obrigado a todos.